aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala o professor Jason do História Estúdio. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso História News Diárias, nosso podcast de notícias diárias, né? Nós passamos por um período de recesso, né? A partir do dia 17 de julho e retornamos hoje, dia 29 de julho de 2025. Mas você não vai ficar sem as notícias das semanas passadas. Falamos aqui no episódio anterior a esse, então dá uma olhada. Falamos aqui sobre as principais notícias do dia 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de julho. Falamos aí, então, quase uma semana de notícias para vocês. E agora a gente vai fazer um recap do dia 24 ao dia 28 de julho, para que a gente possa ajustar os ponteiros. E no próximo episódio você vai receber as notícias, de fato, do dia 29 de julho, terça-feira. Então hoje são três episódios, dois para recapitular os episódios da semana passada, né, da semana de recesso, e agora vocês vão receber as notícias do dia 24 ao dia 28, que já começa aí, já começam com as notícias dessa semana, né? E aí você vai receber o terceiro episódio só com as notícias dessa terça-feira, com novidades aí sobre o mundo, geopolítica, economia, cultura, educação, Brasil e tudo mais. Vamos lá então para a nossa primeira notícia aí selecionada do dia 24. Falamos sobre o Antonov 24, o trator voador, mais conhecido assim, avião soviético que caiu na Rússia com 50 passageiros aí no dia 23 de julho. Essa notícia é no dia 24, um avião muito antigo, porque a Rússia tem um embargo comercial muito grande em relação à compra de aviões na União Europeia e nos Estados Unidos, ou seja, eles não conseguem comprar aviões nem da Airbus, na França, nem aviões da Boeing dos Estados Unidos. E aí parceiros comerciais desse país também não podem vender aviões para lá, como é o caso da Embraer, né, que não consegue enviar aviões para a Rússia. Então, por isso, a Rússia está usando ainda aviões muito velhos, principalmente para áreas internas, né, para voos domésticos. Isso aconteceu na semana passada, no dia 24. Também foi descoberto uma criança, gente, só para falar de criança aqui, não é uma criança Homo sapiens, tá? É ainda um proto-humano, vamos dizer assim, um humano ainda precário, de 850 mil anos, foi descoberto na Espanha um fóssil com sinais de canibalismo, um fóssil decapitado com sinais de canibalismo de uma criança de 850 mil anos atrás, tá? Essa evidência, essa descoberta feita por arqueólogos na Espanha traz bastante atenção para o canibalismo há quase um milhão de anos atrás na história da humanidade, na formação do ser humano, do ser Homo sapiens, né? Que só vai surgir muito tempo depois disso. A Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem duas notícias sobre ela aqui, também no dia 24, tá? Uma é que ela assinou um manifesto que conecta mudanças climáticas à saúde pública. Ela faz essa conexão e ela assinou um manifesto que percebe essa conexão entre as crises climáticas e a saúde pública. Como a atenção à crise climática também faz parte das questões de saúde pública no nosso país, principalmente, tá? Além disso, sobre a UFRJ, publicamos que ela subiu 70 posições no ranking global de universidades. E aí, ela hoje é a melhor universidade federal do Brasil, sendo a segunda melhor universidade do país, perdendo apenas para a Universidade de São Paulo, a USP. Além disso, falamos sobre a fragata Tamandaré, o navio de guerra mais avançado já produzido no Brasil. O Brasil agora passa a produzir seus próprios navios de guerra. Nós temos aí a fragata Tamandaré, que é muito interessante. Temos ali várias informações sobre ela, inclusive uma imagem bem bonita sobre a nossa fragata, um navio de guerra, para quem não conhece. Além disso, voltando a falar de educação brasileira, né? Você vê, as notícias até agora foram só sobre o Brasil. MEC confirma recursos para a compra de livros didáticos de 2026. O MEC já estudou os recursos, já confirmou os recursos que serão entregues para a compra de livros didáticos para o ano que vem nas redes públicas do país, tá? Além disso, sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos, há um estudo bem grande sobre o uso de terras raras, né? Já entendemos que o Trump, na real mesmo, está em busca de terras raras no Brasil. Lembra que eu falei disso lá atrás, quando veio os 50%, eu expliquei por que o Trump queria terras raras, o surgimento, a descoberta da nossa ilha subterrânea na região do Rio Grande do Sul, que tem muitas terras raras, foi o que chamou a atenção do Trump e também a cúpula da BRICS. Não foi a questão do Bolsonaro. Eu já havia avisado isso lá atrás, no episódio que eu falei sobre os 50%. E aqui fica confirmado, o Brasil vai utilizar o nióbio, que é uma dessas terras raras, como uma ferramenta diplomática, como uma arma diplomática, e vai avaliar o uso desse mineral contra o Donald Trump. A China propôs cooperação global em inteligência artificial para desafiar lideranças dos Estados Unidos. E é bem legal porque ela está ajudando a financiar programas de inteligência artificial no Brasil e está ajudando a desenvolver uma inteligência artificial na África do Sul. Eles já têm as inteligências deles, como por exemplo o DeepSeek, né, que a gente utiliza de vez em quando para as nossas produções aqui. Mas o Brasil terá sua própria inteligência artificial. A gente vai ver uma notícia que saiu recentemente sobre isso também essa semana, tá? Além disso, temos uma crise da fome em Gaza, e essa notícia já é do dia 28, tá? A crise da fome em Gaza atinge níveis alarmantes e alerta o relatório da ONU. Então vamos engajar aqui, entender que essas notícias do dia 24, 25 e 26, tá? Elas encerram esse ciclo de notícias antigas e a gente começa agora o nosso ciclo de notícias recentes. Eu prometi no início do programa que eu ia dividir em três programas, eu acho que é desnecessário, porque nós temos aí 6 minutos de programa agora. Dá pra gente falar sobre as notícias de hoje, né? Encerramos com a notícia de ontem sobre a crise de Gaza, que atinge níveis alarmantes sobre a fome, para que a gente possa falar sobre as notícias de hoje, né? Hoje, dia 29 de julho, terça-feira, nós tivemos muitas notícias, porque terça-feira de manhã eu me dedico mais ao Story Studio, aos cursos, à plataforma, ao nosso site, aos nossos produções todas aqui de conteúdo. Então, tem muito mais coisa pro dia de hoje do que em outros dias, tá? Então, a gente vai falar só sobre algumas notícias de hoje, para deixar muita coisa para amanhã ainda, senão a gente fica sem programa amanhã, por causa da quantidade de notícias que saiu hoje. Outra coisa importante é que a Prova Nacional Docente, o PND, tem prazo de inscrição prorrogado até amanhã, quarta-feira. Tinha encerrado na semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira, e agora foi prorrogado até quarta-feira por uma decisão judicial. Você que é professor, quer fazer a prova nacional docente, está aí a sua oportunidade e tem até amanhã para pagar o seu boleto, tá? O MEC também anuncia uma nova oportunidade de renegociação de dívidas do FIES. Falei sobre o FIES no programa passado, de recapitulação, mas o FIES, aí você vai poder renegociar as suas dívidas do FIES a partir de novembro de 2025. Voltando a falar de conflitos mundiais, o ataque russo matou 3 da Ucrânia e o Zelensky promete retaliação. O presidente da Ucrânia promete retalhar aí, os ataques russos dentro do território ucraniano. A China ampliou a sua influência global enquanto os Estados Unidos reduzem a sua presença internacional. A gente falou disso no programa passado, nesse programa que saiu hoje também, falando sobre a relação dos Estados Unidos com a falta de entrega de materiais humanitários e a destruição de 500 toneladas de materiais humanitários que poderiam ir para a África, e a China acaba ampliando a sua estrutura de relações comerciais, diplomáticas e, obviamente, de interesses econômicos com a África. Por que a China investe bilhões na África? Descubra os motivos e impactos. Esse é um dos nossos artigos da semana, falando sobre os impactos e as relações entre China e a África, os investimentos bilionários da China no continente africano. Também falamos sobre uma descoberta arqueológica. Saibam, né, todo programa tem uma descoberta arqueológica aqui, mas é a paixão aqui do professor, é essa. Então, a descoberta de uma oficina de sílex de 5.500 anos perto de Kiryat Gat também é uma das descobertas arqueológicas dessa semana. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre a relação das taxas, ainda falando das tarifas de Trump, que a gente vem falando desde o dia que foi anunciado 50%, senadores dos Estados Unidos, principalmente democratas, acusam Trump de abuso de poder com as sobretaxas feitas contra o Brasil. E é por isso, que senadores brasileiros negociam as tarifas de Trump em uma reunião nos Estados Unidos essa semana, tá? Além disso tudo, um documento inédito revelou as origens de Luiz Gama, o abolicionista Luiz Gama, e o elo dele com Luiza Marim. Este é um outro artigo, na verdade é uma resenha para esta semana, tá? Você que é nosso ouvinte ou nosso inscrito, ou até mesmo nosso seguidor, presta bastante atenção porque os artigos e resenhas dessa semana, eles estão livres, tá? Lembrando que teremos também a resenha exclusiva dos nossos membros lá do nosso blog Premium, além da do nosso podcast exclusivo do blog Premium, tá bom? Será em vídeo esse podcast. Além disso, para fechar as notícias aí, que tem bastante coisa que vai sair amanhã já produzida, graças a Deus consegui adiantar muita coisa, mas o Lula inaugurou a maior usina ontem, né? Ele inaugurou a maior usina de gás natural do Brasil e discute taxação de exportações desse gás natural. Com isso, a Petrobras também anunciou uma redução de 14% no gás natural para as distribuidoras. Então se prepare, você que tem GNV aí, gás natural veicular, o seu gás natural veicular deve abaixar os preços nos postos, porque a Petrobras vai abaixar o preço na distribuição. E lembrando sobre terras raras, a única mineradora de terras raras no Brasil, ela é justamente dos Estados Unidos e exporta para quem? Para a China. Então o Brasil nem explora essas terras raras, quem explora é o próprio Estados Unidos e quem fica com essas terras raras é a China, quem recebe isso é a China, tá? E por último, para a gente encerrar, a Fundação Bradesco tem o pioneirismo na educação, tecnologia e transforma vidas, é uma das notícias de hoje, não é patrocinado. Tem nada a ver com patrocínio, mas é porque a gente está falando bastante de educação por aqui. Por exemplo, você pode consultar a lista do FIES 2025.2 dos aprovados. A gente falou de FIES aqui, né? Então você que já participou do programa do FIES, você consegue ver aí a sua participação, se você vai conseguir entrar na universidade agora na segunda parte do ano. E se você quer negociar o seu FIES, lembra que as negociações vão abrir em novembro. Bom, esse é o nosso segundo programa de hoje, é o programa oficial do dia 29 de julho, com algumas notícias ali do dia 24, 25 e 26. Mas já temos notícias prontinhas e quentes para amanhã, já separadas, que serão publicadas somente amanhã e também no nosso programa para o dia 20, não, na verdade, dia 30, né, de julho, que será um programa que vai sair, sinceramente, mais tarde, tá, galera? Porque amanhã é um dia que eu trabalho de manhã, né, e na quarta-feira a gente vai conversar melhor sobre o nosso calendário de postagens no programa de amanhã, tá? Mas só para vocês entenderem, teremos postagens de podcast diários, tá? Segunda, na parte da noite, né? Só à noite, na segunda-feira. Na terça-feira, teremos postagem na parte da manhã. Na quarta-feira, teremos um programa que será gravado ainda na terça, então não serão notícias tão fresquinhas. Na quinta-feira, teremos notícias aí no período da tarde. O podcast sairá à tarde, por volta das 2h30, 3h. E na sexta-feira, na parte da manhã, porque logo depois a gente já faz o nosso programa ao vivo, discutindo com vocês todas as notícias da semana, tá bom? Vejo vocês no próximo programa. Muito obrigado para quem acompanhou os dois programas de hoje e todos os programas. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui nos nossos podcasts, no agregador que você esteja ouvindo. Comente sempre que possível no nosso YouTube, mande mensagem para nós no direct, no @historiestudio, pelo Instagram ou por qualquer outra rede social. Sempre será @historiestudio. Muito obrigado por tudo, valeu e falou!